política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
Muito bom dia, agora pontualmente 11 horas, viu? Passaram a hora errada para mim aqui, a Adielson Galvão. É, mostrou um outro relógio aqui, a gente acaba se atrapalhando. Mas começa agora o programa Rádio Debate. A partir de agora, a política de Pernambuco, do Brasil e os bastidores de Santa Cruz do Capibaribe passam a ser debatidos aqui no Rádio Debate. Daqui a pouco estará comigo o nosso companheiro Manassés Simões, já aqui nos estúdios, Marcondes Moreno. Marcondes, bom dia.
Olá, bom dia, Ney, aos amigos presentes, e uma segunda que começa morna na política, mas vamos em frente.
Quase toda segunda é assim, né? Com exceção daquelas depois do carnaval. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Ney, Marcondes. Bom dia, nosso convidado misterioso de hoje. Nem tão fria, viu? Tem algumas coisinhas aí que a gente vai poder mexer, mas não é tão fria assim, não. O clima lá fora tá frio, mas aqui dentro a gente esquenta um pouquinho.
Daqui a pouco a gente tem ao vivo a participação do jornalista Igor Maciel, que inclusive fez uma entrevista com o prefeito Zé Queiroz esse final de semana e conversou com o prefeito sobre as questões jurídicas, legais, de contas da prefeitura que estão sendo questionadas, o relacionamento do governo Zé Queiroz com a Câmara de Vereadores de Caruaru. Daqui a pouco também a gente fala ainda sobre o constrangimento, né, geral pelo título de cidadão que foi negado ao presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Daqui a pouco tem a participação também de Inaldo Sampaio. Mas antes, deixa eu fazer o seguinte: vamos trazer logo a matéria do blog diário da Sulanca, Dida Dinã. Onde é que o governador é mais importante que o Papa? Vamos ouvir a matéria.
Diário da Sulanca. Dida Dinã, onde é que o governador é mais importante que o Papa? Ainda magoado com o fato de ter sido barrado no palanque em que o governador iria entregar as chaves das casas da Vila Jaçanã, o vereador e líder do governo na Câmara, Dida Dinã, do PSDB, desabafou sobre o caso em entrevista concedida ao blogueiro Jairo Gomes. De acordo com Dida, a figura do vereador precisa ser mais respeitada pelos demais poderes. Opinião também enfatizada pelo presidente da Câmara, Júnior Gomes, em recente pronunciamento. O vereador precisa ser mais respeitado. Eu defendi o governador e em troca foi barrado, lamentou Dida. O líder ainda foi irônico ao comparar a vinda do governador ao encontro do Papa Francisco com os jovens da Jornada Mundial da Juventude. O Papa veio ao Rio e as pessoas puderam chegar perto. Como é que aqui eu não posso chegar perto do governador? Onde é que o governador é mais importante que o Papa? Questionou. Conhecido pela sua sinceridade, vai ser difícil convencer Dida a entender os motivos que levaram a equipe de cerimônia do evento barrar os vereadores.
Manuel Glicério, que fez a matéria, ainda fica o assunto oficial da vinda do governador passou, mas os detalhes em relação a Dida, por exemplo, Toninho do Pará, o Dida que foi barrado de subir no palanque de Eduardo Campos, esses detalhes ainda tomam conta dos debates, inclusive na Câmara de Vereadores, né, Manuel?
Pois é, né, aos poucos, né, algumas informações de bastidores começam, né, a serem soltas, a serem, né, faladas nos bastidores, e essa do Dida realmente é, quem conhece o Dida, né, conhece o seu estilo, né, duro, bruto às vezes, no seu jeito de ser, pessoa de um coração do tamanho do mundo, mas é rude, aquele estilo de homem, né, do mato. E quando ele vai subindo na escada, né, para fazer parte de todo aquele cerimonial, a segurança do governador disse não pode subir, não. Ele até pensou que era por excesso de peso, depois percebeu que não era isso. E aí ficou revoltado e até então tinha silenciado.
Precisa até dizer a assessoria do governador que mudou a desculpa, né? Porque quando, pra não dizer que é por conta
é, do pois é.
Excesso de peso, né?
Acho que é uma desculpa que eles usam em todo
isso
canto,
já aconteceu,
né?
Com o vereador Ernesto, né? Tentar chegar em algum lugar e não...
É, no caso do Ernesto, não poder, antigamente era o
não
seguinte.
Ser aceito por excesso de peso.
Antigamente era o seguinte, mesmo que não tivesse tanta gente, mas só o peso de Ernesto já...
Já prejudicava bastante,
pois é.
Estava em risco.
E aí você sabe o Dida como é o estilo dele, como é o jeito dele, né? Chega lá, uma decisão como essa, ele não aceita de jeito nenhum. Durante alguns dias ele tomou a decisão de ficar calado, até na Câmara ele não usou a tribuna. Eu acho que foi para evitar que ele estourasse na tribuna. Acho que ele procurou não usar a tribuna por duas reuniões para evitar dele falar mais do que ele deveria. E aí agora ele deu essa entrevista ao Jairo, né, o Jairo Gomes, onde ele faz essa comparação de que onde é que o governador é mais importante do que o Papa. O Papa chegou no Brasil e abriu os braços para todo mundo. Eduardo chega, impede, né, os vereadores de subir. E aí, nesse final de semana, eu também fiquei sabendo que o secretário Gilson Julião foi outro, né? E olha que Gilson estava, a secretaria dele era uma das que estava diretamente envolvida com a entrega das casas. Foi outro que também foi impossibilitado de subir no palanque, subir no palco, né? E até de forma rude, de forma grossa, pelo cerimonial, ele acabou descendo também. Dida tomou a decisão de ir embora, né? Não ficou no evento, e o Gilson ficou por ali, mas um clima complicado, porque uma coisa tão simples de resolver. Agora eu vou dizer, viu? Para colocar o Dida e o Eduardo na mesma mesa agora vai dar trabalho.
Pelo que eu agora conheço do Dida. Acho que é preciso entender também que deveria se haver uma conversa antes também, uma combinação do cerimonial, uma reunião talvez com a equipe do governo. Porque são 17 vereadores, quantos secretários tem?
Em torno de 12 secretários.
12 secretários. O palanque lá era bastante pequeno, não é isso?
Vários prefeitos da região que estavam presentes.
Então realmente ficava muito difícil. Eu falo 17, claro que tem uns da oposição que não foram, mas tem o mesmo quilate. Eles poderiam ter ido e deveriam ter o mesmo direito dos demais, ou de ser barrado, ou de subir no
palanque. Imagina se o Ernesto fosse com aquele peso todo dele para lá.
Não subiria, com
certeza. Subiria.
E aí a desculpa seria outra.
É, pois é.
11:57, Marcondes Moreno.
Eu só quero opinar. Hoje os grandes eventos de porte governamental, eles têm uma espécie de broche, né? Uma pequena etiqueta que se coloca. E no próximo evento, a gente sabe que o cerimonial era do governo, mas se o cerimonial do governo não tiver um alinhamento com o cerimonial local...
Aí manda 10 broches para cá e o governo decide quais são as pessoas que vão...
Justamente, você sobe com aquela marca, né?
Tem acesso até tal lugar.
Justamente,
tal. Lembra que Zé Augusto teve um comício
em Triunfo? Não, teve em Triunfo, também teve um que eu compareci com a comitiva e realmente são etiquetas. Inclusive no Congresso, Senado, quando a gente entra, né, Ney? Se coloca
Houve aquele comício de Lula em Caruaru que tava Humberto de um lado e Eduardo do outro, aquela loucura que fizeram. E aí tinha lá os broches, né? Cada cor tinha um espaço.
Um acesso.
Pensa que não tá Zé Augusto lá num espaço bem mais avançado do que a corzinha do broche dele. Cada um usa a sua estratégia.
E levando cotovelada, dando cotovelada.
Mas espradilho deve ter sido muito doloroso.
É. 11:08, eu estou na linha com o jornalista Igor Maciel, direto de Caruaru. Fez uma entrevista com o prefeito Zé Queiroz e também com Armando Monteiro, foi? Igor Maciel, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Polo. Olha, nós conversamos logo cedo hoje com o prefeito José Queiroz, até uma rodada de entrevistas que ele está fazendo com algumas pessoas aqui, com alguns jornalistas aqui, e eu participei hoje, pela manhã, logo cedo. Falou sobre diversos assuntos, viu? Abriu o jogo sobre diversos assuntos, falou em questão dos vereadores, nessas brigas. Ele disse que tem a ver, sim, com o pedido de emprego. Ele disse que os vereadores estão pedindo coisas que ele não tem como atender e por conta disso ele vem propondo essa pressão da base aliada. Falou sobre a Sulanca também. Foi uma entrevista assim, interessante, bem detalhada, que a gente vai colocando aos pouquinhos no blog, inclusive. Aos pouquinhos eu vou colocando no blog durante a semana essa entrevista, definindo alguns temas também.
Igor, mas já adiantando essa questão, por exemplo, do relacionamento do governo Zé Queiroz com a Câmara de Vereadores de Caruaru, ele falou sobre isso?
Falou sobre isso, disse que o relacionamento dele, da parte dele, é o mesmo, nunca mudou, mas que alguns vereadores, até pela experiência, são 23 vereadores, né? E isso acaba fazendo com que 23 vereadores, e desses, antes eram 15, desses muitos são novatos. nunca tinham pisado realmente numa Câmara de Vereadores na condição em que estão. Então, eles que pela inexperiência, que muitos pedem, muitos vão a ele até para pedir emprego. Ele disse, olha, eu estou com teto, realmente eu não tenho, o teto do funcionalismo público aqui está bem baixinho, ele está batendo já na cabeça. Então, eu não tenho, se eu contratar mais alguém, da forma como eles pedem, eu vou acabar entrando aí por improbidade administrativa depois e não vou quebrar o município para poder atender eles. Eu prefiro realmente que eles, se eles ficarem chateados comigo, eles vão ficar chateados comigo mesmo, mas eu não vou prejudicar o município por conta disso.
Acho que toda a prefeitura ainda tem esse negócio de cabide de emprego, né? Pedido de emprego, enfim, sendo oferecido e dado pelos vereadores. Igor, para a gente encerrar, nessa entrevista com Armando Monteiro, falou sobre a caminhada para 2014 ou ele ainda está evitando falar diretamente sobre isso?
Olha, ele fala indiretamente, ele não fala diretamente, ele não diz eu vou ser candidato. Ele fala o tempo todo, como ele já vem dizendo há muito tempo, ele diz, olha, estamos construindo principalmente para uma chapa proporcional. É claro, ele está garantindo as bases. O que houve recentemente foi um almoço dele com o Beto Costa e falou-se que já seria ali o embrião de uma coligação entre o PTB e o PT. E ele negou, ele disse, não, de forma alguma, o que acontece é que Humberto Costa, ele está já trabalhando o apoio de Pernambuco, o apoio da base aliada em Pernambuco à reeleição da presidente Dilma, e por isso ele foi conversar comigo. E aí eu até perguntei assim, qual foi a resposta do PTB estadual? Porque se o PTB estadual se comprometer com a Dilma, vai ter que se comprometer com algum projeto estadual também. Aí ele disse, olha, por enquanto nós estamos com a presidente Dilma. Mas pode ser que alguma coisa aconteça daqui para frente e a gente não sabe, o panorama pode mudar totalmente.
Ok, Igor, a gente agradece a sua participação, viu? E voltamos amanhã com mais informações aí de Caruaru.
Tá bom, então, obrigado a você, Ney Lima. Um grande abraço aí aos ouvintes da Polo.
11 horas e 12 minutos, esse é o jornalista e blogueiro Igor Maciel. Você acessa também o blog do Igor e obtém as informações de todo o Agreste de Pernambuco. São 11 horas e 12 minutos, vamos ao intervalo. Na volta a gente tem mais informações, mais debate, análise também sobre a política local e a política do Brasil. Daqui a pouco eu trago essa briga que houve, a discussão entre o Joaquim Barbosa e o ministro Lewandowski, daqui a pouco, depois do intervalo.
Rádio Debate Polo FM. Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate. Hoje o assunto sendo tratado aqui nos estúdios, vários deles, e essa semana em todo a imprensa nacional foi discutida a questão da briga que houve entre o ministro Barbosa e o ministro Lewandowski. Temos áudio com o Luar Andrade. Antes de dizer que os assuntos aqui no intervalo estão bastante diferentes hoje, né?
É verdade.
Está um clima diferente aqui.
Barbosa, que já vai para a segunda etapa de todo um processo. Passou pelo primeiro,
aprovou.
Exame de PSF, né?
PSF
ou PSE. E agora vai para uma segunda etapa de todo um processo.
Gostou, aprovou, repetiu a dose.
Não, ele ainda vai. Não foi.
Não vejo a hora de chegar.
Quem encontrar Marcos na rua, pode perguntar a ele de que se trata, que ele vai explicar. 11:20, vamos à matéria, na voz de Luar Andrade.
Blog de Josias de Souza. Briga Barbosa versus Lewandowski teve um segundo round. Iniciado diante das câmeras da TV Justiça, o arranca-rabo entre os ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski prosseguiu após o encerramento da sessão do STF na última quinta-feira. O segundo round ocorreu na área reservada, contígua ao plenário. Apurado pelo repórter Robson Bonin, o destampatório foi vinculado por Veja. A troca de ofensas vai reproduzir abaixo. Vossa Excelência não vai esculhambar a minha presidência, increpou Barbosa. O senhor quer as manchetes, quer aparecer, vá para as ruas, devolveu Lewandowski. O senhor não vai ficar lendo texto de jornal em plenário para atrasar o julgamento. Está para nascer o homem que manda no que devo fazer. O senhor acha que tenho voto de moleque? Acho sim, senhor. Lewandowski insinuou que noutro ambiente reagiria com os punhos. punhos. Se não fosse o respeito que tenho por esta casa, eu tomaria agora outra atitude. Antes da intervenção da turma do Deixa Disso, Barbosa ainda sapecou. O senhor envergonha esta casa. O senhor não se dá o respeito. Em privado, Lewandowski disse aos colegas que seu retorno ao julgamento depende de uma retratação de Barbosa. Durante a sessão de quinta, depois de acusar Lewandowski de fazer chicanas protelatórias, Barbosa dissera: "Não vou me retratar, ministro." O terceiro round está marcado para quarta-feira, dia 21 de agosto.
11h23, esses ministros, né, do Tribunal Superior, eles são bastante, digamos assim, diplomáticos, né? As palavras, até quando é para botar apelido, é diferente. Por exemplo, o ministro Barbosa disse que o Lewandowski fazia chincanas protelatórias. Isso quer dizer que ele estava fazendo uma espécie de uma brincadeira, de uma palhaçada, para poder esticar o tempo. Chincanas protelatórias, viu, Marcondes? E aí eu assisti o vídeo dessa sessão que houve quinta-feira. Tudo isso aconteceu porque Barbosa queria dar celeridade ao julgamento. Lewandowski achou que não, que era importante que o julgamento fosse feito com mais cautela e tal, e pediu a ele essa protelação do tempo, e aí foi acusado pelo presidente de estar fazendo essas brincadeiras. Enfim, e ele pediu que Barbosa se retratasse. Essa situação persiste até agora. Os dois são figuras extremamente orgulhosas e não se sabe se no Poder Judiciário essa guerra vai continuar. Mas tornou-se pessoal se essas afirmações desse jornalista que publicou hoje no blog de Josias Souza for verdade, ministro chamando o outro de moleque, aí saiu dessa cordialidade dos ministros de diplomacia e passou realmente para a parte grossa.
Agora, Ney, acho que nesse país, nos últimos anos, ninguém nunca torceu tanto pelo sucesso de uma liderança como a população torcia pelo Joaquim. Joaquim caiu na graça do povo, né? Todo mundo torcia por ele, todo mundo achava bonito ver o Joaquim, né, lá no comando do Supremo. Há quem queira ele candidatar a presidente da República. Só que ele tem um defeito muito grande, né? O defeito do Joaquim é o próprio Joaquim, né? Ele é muito polêmico às vezes, ele às vezes é muito arrogante em algumas posições, se coloca acima do bem e do mal. Nesse caso com o Lewandowski, para você perceber, todos os ministros ficaram do lado do Lewandowski. Todo mundo ficou do lado dele, porque entendeu que realmente o Joaquim se excedeu, né, nas suas posições. Ele acabou tomando aí uma atitude que não cabe a um presidente do Supremo. E aí na próxima quarta-feira, quando volta a se reunir o Supremo, há uma grande expectativa em relação de como é que vai ser o encontro dos dois, de como é que os dois vão, né, se comportar nessa volta aos trabalhos na próxima quarta-feira. Pelo que a gente conhece, né, do Joaquim, pelo que a gente conhece do seu estilo, ele não vai, né, voltar atrás em suas posições, né? E isso tende a travar essa
casa. E pelo
casa.
Que a gente conhece do Lewandowski, ele também não.
Também não. Então tende a travar os trabalhos na casa, e aí é muito complicado e é muito prejudicial, né, para o Supremo.
A questão é a autoridade máxima no Poder Judiciário. Um dos dois vai ter que voltar atrás, e isso é uma situação meio que inédita.
A única coisa boa nisso tudo, Ney e amigos, é que mostra de que eles são de carne e osso, não é? E mostra também de que a cultura brasileira, do povo brasileiro, a própria manifestação dos poderes do Congresso Nacional, do Senado, né? Nós somos um país que de verdadeiros embates nos assuntos ligados a questão da política e das esferas do poder. E desde quando a questão do mensalão deixou o da lei da ficha limpa deu uma popularidade na imagem do Supremo, as pessoas que não eram acostumadas a ver a TV Justiça, ou pessoas que não tinham no seu cotidiano esse debate acerca da questão desse poder, né, do Supremo, passou a acompanhar. E o Supremo sentiu que estava sendo vitrine para o povo brasileiro. O Joaquim Barbosa, ele vem aí de uma da pobreza, é um negro que venceu pela própria força do trabalho, né? E tudo isso deu a ele uma trajetória extraordinária, mas ele é muito arrogante, arrogante, autoritário e outros defeitos. Então, eu particularmente vejo isso um pouquinho bom, no sentido de que para a justiça ver, os advogados verem, os juízes verem, o promotor observarem que todo mundo é de carne e osso. Então fica somente isso. Agora, suja a imagem do Supremo no Brasil? Não, o povo não discute muito essa questão. Agora, com tudo o que rolou acerca da questão que foi debatida, agora o próprio Mensalão, aí dá essa aproximação dos deuses, né, do poder, de que eles são de carne e osso também.
O próprio Joaquim trouxe a população para perto do Supremo,
foi,
né,
verdade.
Pelo seu jeito, pelo seu estilo. E aí agora essas confusões, nessas brigas que acabam envolvendo um ministro e outro, acabam mostrando que eles realmente, como você falou, não são homens de gelo, né? O que é que a gente era acostumado? Não, político pode ir pra tribuna e brigar, esculhambar um com o outro, fazer zoada, mas no Supremo não. No Supremo é uma coisa muito séria, muito
fria. E a colocação que Ney é mais por dentro da justiça deve ter feito aqui, eu não sei o que é isso, ainda como a maioria do povo, eu não sei o que é esse troço. O que é que acontece? É uma ofensa gravíssima, né? Gravíssima, né? E o povo brasileiro está acostumado a termo pejorativo muito mais.
Mais grave, Marcondes, é o que foi dito pelo ministro.
Ele diz o quê?
Na
ele
sala de
aí.
Reuniões. Não, essa que ele falou, que eram as chincanas protelatórias.
Uma coisa bonita.
Isso foi feito.
Não tá de comprar um no supermercado.
É cachorrada para atrasar o tempo.
Pronto, agora eu sei o que é.
Mas isso aí.
Pra empurrar pra frente.
Isso aí, isso foi dito no plenário. Agora, na reunião que eles tiveram interna, aí saiu palavras, por exemplo: Vossa Excelência não vai esculhambar a minha presidência, disse Barbosa. O senhor quer as manchetes que aparecer, vá para as ruas, devolveu Lewandowski. Está para nascer um homem que mande no que eu devo fazer. O senhor se acha acima do voto de moleque. O senhor acha que eu tenho voto de moleque, falou novamente Lewandowski. E enfim, aí foram rasgando o verbo, soltando o verbo. Só para você ter uma ideia, chegou ao ponto do Lewandowski dizer o seguinte: que se estivesse em outro ambiente, reagiria com os punhos. Isso foi a discussão dos ministros na sala de reunião.
Eu já dizia, ele deu uma mãozada.
Que vazou hoje no blog do Josias Souza. Se isso aqui realmente aconteceu dessa forma, para o Brasil, né? Que eu quero descer. Estamos na Suprema Corte de Justiça Nacional.
Que talvez isso seja muito mais constante do que a gente imagine, né? Mas como o Supremo é uma coisa muito afastada da população, a gente não tem acesso a essas informações.
Eu só lembrei, eu não podia deixar de passar essa oportunidade. Não pode perder a piada, né? O momento da piada. Eu não vou dizer o nome, obviamente. Teve um confronto de dois vereadores aqui no tempo em que tinha duas tribunas, uma da oposição e da situação. Um vereador disse: o senhor, né, não me venha com essa piquinês. A outra vereador entendeu que piquinês se tratava do cachorro piquinês. Eu não admito que ninguém me chame de cachorro. Aí desceu. E quase dá em briga. Eu estava lá com um jornalista de plantão na Câmara. Então não é muito essa discussão do
na Supremo. Câmara, que tem muitas histórias em relação a esses discursos.
Houve um discurso também que chamaram, na época que o velho de mãozinha era vereador. Rapaz, me fugiu a palavra agora.
Foi essa
também?
Foi ele e a Frânio, ele já discutindo, já que você puxou o nome. Aí a Frânio disse: vereador, não me venha com sua piquinês. A velha de mãozinha desceu de lá, aos berros, disse: o quê? Ninguém me chama de cachorro piquinês, não. E partiu pra pegar a Frânio.
Mas na verdade era um discurso chamando ele de elemento. Este elemento tal. Aí ele disse: elemento é bandido.
Houve também.
Não me chame de bandido.
Houve esse também.
Não, são vários casos.
Agora, recente, né, nessa confusão aí que envolveu o Carlinhos, Dira de Dan, né, e a Câmara passou por dias meio turbulentos, né, numa reunião fechada, naquelas da terça-feira, falaram que fulano tá travestido de ético, não sei o quê, e Carlinhos entendeu que era travesti. Né? Não, porque o vereador me chamou de travesti. E aí tiveram que parar para explicar a ele que era travestido, que era fantasiado, não era travesti.
Então, né? isso mostra que o Supremo é de carne, é feito de homens de carne e osso, e que, né, perdem suas composturas.
11:32, esse relógio
tá doido que
esse relógio aqui na minha frente tá todo atrapalhado hoje.
Você tem algum compromisso de meio-dia? Você vai almoçar com alguém?
Voltado para chegar meio-dia, né? Nós estamos na linha com o jornalista Inaldo Sampaio, direto de Recife. Estávamos comentando aqui, Inaldo, sobre essa situação envolvendo o ministro Barbosa e o Lewandowski. É, inclusive no blog Josias Souza de hoje, não sei se você viu, traz a informação de que os dois continuaram o segundo round daquele debate deles na quinta-feira e aí partiu mesmo para a esculhambação nos bastidores. Como é que você está vendo isso, Inaldo? Bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Ney, muito desagradável, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal está se revelando cada dia uma pessoa intolerante, né? Antidemocrático, descortês com os colegas, tratando um colega dele da corte, o ministro Lewandowski, como se fosse um capacho. E ali você sabe que todos são exatamente iguais, né? O ministro Lewandowski estava proferindo seu voto no processo do de recurso do ex-deputado Bispo Rodrigues e cortou a palavra do Lewandowski, disse que ele estava fazendo chicana no jargão jurídico, significa adotar algum procedimento para protelar o julgamento, e foi inclusive censurado pelos próprios colegas. O ministro Lewandowski pediu que ele se retratasse, ele disse: não me retrato, ministro, está encerrada a sessão. E depois no cafezinho continuou a troca de impropérios com o ministro Lewandowski. Pelo que a gente acompanha pela TV Senado, trata-se de um gentleman, um sujeito profundamente elegante e educado. O ministro Joaquim Ney conquistou aí a admiração dos brasileiros, primeiro pela sua origem, né, de origem humilde, filho de um pedreiro lá de Minas Gerais, estudou com muito sacrifício, chegou aonde chegou e celebrizou-se nacionalmente por conta por ter sido relator do processo do Mensalão. Mas agora, cada dia que se passa, ele vai perdendo a admiração dos brasileiros, e isso ficou visível ontem, né? Todos os jornais do Sul, as revistas, trouxeram matérias censurando o comportamento dele. A Associação Nacional dos Magistrados deu uma nota também censurando o comportamento dele, a Associação dos Juízes Federais, dos Juízes do Trabalho, e enfim, muito ruim, porque ele não é um qualquer, né? Ele é o chefe do Poder Judiciário brasileiro, mas infelizmente tem se mostrado um sujeito arrogante, mal educado, prepotente, como fez inclusive em relação ao repórter do Estado de São Paulo, que lhe dirigiu uma pergunta que não tinha nada demais, e ele mandou o repórter chafurdar no lixo. Então eu sinceramente, aquela admiração que eu tinha e passei a ter do ministro Joaquim Barbosa no processo do Mensalão, essa eu já deletei há muito tempo, porque ele se revela cada dia vez mais um sujeito arrogante, prepotente, e eu não gosto de gente desse tipo.
Inclusive, Inaldo, o Lewandowski afirmou que só volta a plenário se Joaquim Barbosa se retratar. Será que isso vai acontecer? Porque Barbosa é bastante, digamos que, orgulhoso nesse sentido, e já disse várias vezes que não se retrata. Complicado, né?
Ele disse lá na sessão que não me retrato, ministro. Ontem, não sei se você viu, um artigo muito bem escrito do jornalista Hélio Gaspari, que é uma espécie de papa do jornalismo brasileiro. O título é o seguinte: Joaquim Barbosa deve um pedido de desculpas ao ministro Lewandowski. Então essas três notas que saíram no final de semana, mais declarações da OAB, todo mundo cobrando dele um pedido de desculpas, eu não sei se ele vai ter a humildade de reconhecer a besteira que fez e se desculpar. No caso do jornalista, né, você se lembra que assim que chegou ao gabinete, ele mandou a sua assessoria de comunicação redigir uma nota, pedir desculpas, dizer que estava com a cabeça quente, etc. Teve a humildade de se desculpar. Com relação ao ministro Lewandowski, como é uma rixa que se arrasta desde o início do processo, né? Ele foi o relator e Lewandowski foi o ministro revisor. Eles têm essa posições divergentes desde o início do processo, eu não sei se ele terá a humildade de fazer esse pedido de desculpas. Até gostaria que fizesse, mas pelo temperamento que ele tem apresentado lá na condução dos trabalhos, é pouco provável que isso aconteça.
Hinaldo Emanuel, bom dia. Saindo,
bom dia,
saindo de Brasília, vindo para Pernambuco, falar da nossa política local. Qual foi a sobremesa do almoço entre Armando, Humberto e João Paulo sexta-feira?
Olha, Manuel, esse almoço precipitou o debate aqui sucessório estadual, né? O governador vinha dizendo, repetindo que só ia tratar dessa questão em 2014, e é possível até que da parte dele esse calendário seja obedecido. Agora, do ponto de vista de Armando e de Humberto, eles acharam que não tinham mais por que se submeter ao time do governador, porque os dois partidos, PTB e PTB, já se acertaram nacionalmente, né? O PTB já declarou que vai apoiar a reeleição de Dilma, e então não tinha por que mais adiar essa discussão. Os dois foram a um restaurante no centro do Recife, um dos mais badalados aqui da cidade, o restaurante Lei. Convidaram a imprensa justamente para mostrar ao governador que não se subordinam mais ao calendário dele. Então isso naturalmente vai antecipar esse debate sucessório estadual, né? Já que dois senadores se excluem aí da coordenação política do governador, e é natural que esse debate daqui para frente tente ganhar corpo, como já está ganhando. E daqui para frente, Emanuel, ninguém vai mais segurar essa discussão.
O pessoal está apostando aqui no estúdio, Hinaldo, que a chapa vai ser Armando com PT na vice, será?
Olha, é possível. Acredito que o PT vai ter alguém na chapa majoritária de Armando, né? Encabeçada por Armando. Eu estou dizendo encabeçada por Armando porque ele tem dito que é candidato em qualquer circunstância. O PT ou lançará ou indicará o vice ou o candidato ao senador. Se o candidato da chapa do PSB ao Senado, por exemplo, vier a ser o senador Jarbas Vasconcelos do PMDB, muito provavelmente João Paulo aceitará essa disputa. João Paulo seria o candidato a senador de Armando. Todavia, se o candidato for o próprio governador Eduardo Campos, candidato a senador, aí acredito que João Paulo não topará essa empreitada. O partido deverá indicar uma pessoa de menos expressão para perder a eleição, mas para fazer o nome se transformar num quadro majoritário para o futuro. Agora, se for Jarbas Vasconcelos, eu tenho quase certeza de que João Paulo topa essa parada.
Hinaldo Marcos Moreno, bom dia.
Bom dia, Moreno.
E o Fernando Bezerra Coelho também parece ter uma acordada nesse sentido, né? Tem se manifestado publicamente em relação a alguns assuntos e deu uma colada no governador. Significa que, independente da vontade de Eduardo, as pessoas querem antecipar esse debate, né?
E o ministro Fernando Bezerra, muito mais razão, Marcondes, porque ele tem prazo, né? O ministro tem prazo. O Humberto está resolvido no PP, Fernando Armando está resolvido no PTB, mas o ministro Fernando Bezerra não está resolvido no PSB. Ele quer ser o candidato a governador do partido e certamente vai querer uma definição partidária até o final de setembro, que é quando se encerra o período para mudança de legenda, no caso dele, para não ficar inelegível em 2014. Então a relação dele com o governador é uma relação difícil, né? Uma semana estão bem, a outra semana não estão. O governador não foi ao casamento de um filho dele em São Paulo, ele ficou profundamente chateado. Depois, Fernando, começou a inaugurar obras federais aqui em Pernambuco sem a presença do governador, mas na última sexta-feira foram aqui à Mata Norte juntos, hoje novamente estão juntos aqui na zona da Mata Sul. Mas é uma relação conflituosa e ninguém sabe como é que vai terminar isso. O ministro tem que não abre mão, se acha em primeiro lugar na fila do PSB, e o governador, por um vez, não quer discutir isso agora, só quer discutir isso em 2014. Então, até o final de setembro, nós vamos ter muitos capítulos dessa novela de 2014, Marcos.
Ok, Naldo, muito obrigado pela sua participação. Estaremos de volta amanhã.
Bom dia, Ney, bom dia, pessoal aí do estúdio, nossos ouvintes, e até amanhã, se Deus quiser.
11:42, esse é o blogueiro, jornalista Reinaldo Sampaio, que escreve para a Folha de Pernambuco, estará conosco novamente com mais informações amanhã. Vamos ao intervalo, na volta a gente traz a política local, o constrangimento ainda gerado pelo título de cidadão que foi negado ao presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Rádio Debate, Polo FM, política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, a gente passa a falar novamente sobre a política local. Antes, rapidamente, Marcondes tem informações sobre a reunião do Grupo Taboquinha que deveria ter acontecido. Eu não sabia nem que haveria, né? E se soubesse, não acreditaria. Queria acontecer. Estava marcada para ontem e não houve, é isso?
Não, é verdade. De última hora, Galego Morinha saiu ligando para alguns vereadores, deixando recado para outros, e o fato é que Emanuel, acho que sabendo também, foi adiada ou cancelada essa reunião, e não existe argumento oficial, mas se fala de bastidores que teria sido um pedido de Armando Monteiro, que queria fazer participar, né, Manel, dessa discussão do grupo.
Curioso é que a reunião seria na residência do deputado federal Zé Augusto Maia, né, e quem ficou desmarcando foi o Galego Mourinha.
É porque Galego é o coordenador,
no
né?
No momento o anfitrião é quem desmarca, mas Galego, um dos vereadores da bancada Taboquinha em reserva, né, em off, me disse que foi realmente um pedido do Armando Monteiro para que fosse suspensa por enquanto essa reunião. Toninho estaria hoje, né, fazendo sua desfiliação ao PTB nessa segunda-feira. Também foi suspenso isso por enquanto. E essa semana haverá uma reunião entre Armando, José Augusto e Toninho, para na sequência ter uma reunião com o grupo todo. Então essa seria, né,
então seria a primeira manifestação de Armando Monteiro em de fato querer participar da decisão.
Seja, né? Uma interferência direta realmente do senador nas questões do grupo. Né? E aí teria essa reunião nessa semana com José Augusto e Toninho, que são as duas principais lideranças do grupo, né, junto com Armando, e, né, na sequência todos os vereadores, todas as lideranças se reuniriam com o senador, que deve estar vindo para cá no final do mês, início de setembro, deve estar marcando uma visita aqui na cidade.
Vocês têm a informação se o pedido de Toninho Armando, a exigência seria ser candidato único, né, que José Augusto não fosse candidato a deputado estadual?
Toninho vive insistindo nessa questão da candidatura única. Né, até no Pará, em Paris, em Poço Fundo, sábado, né, ele voltou a repetir algumas pessoas que o desejo dele seria uma candidatura dele para deputado estadual e José Augusto para federal. Né, esse seria o desejo dele, seria a vontade pessoal do Toninho. Ele deve ter conversado com a Armando alguma coisa nesse sentido.
É, né? Eu particularmente não acredito muito que Toninho queira permanecer no PTB, não, devido ao número de votos que ele tem que atingir. Né? E em relação a Poço Fundo, eu obtive uma informação também de bastidores, né, de que alguém teria proposto de que Zé Augusto e Toninho se juntassem, saíssem os dois candidatos a deputado estadual, trazendo um federal de fora para que eles pedissem voto para esse mesmo.
Começaram os dois estaduais?
É, e trouxessem.
E um único federal?
É, os dois apoiando, mas eu não acredito muito nessa.
Complicação danada, complicado, né? Aí é uma complicação.
Fica sem sentido.
E aí nessa arquitetura, como é que ficaria o Ernesto Maia?
Não fica.
O Ernesto Maia ou não fica?
Não fica.
Agora coloca aí na cabeça uma coisa: Ernesto é candidato a algum cargo independente de qualquer coisa. Não tenho dúvida disso, não.
11, não sabe se o grupo vai junto, né?
Porque não, ele vai numa alternativa.
Mas aí essa questão do Ernesto ser candidato a qualquer cargo, a qualquer coisa, a qualquer custo, só reforça mais a teoria de que é um palanque para 2016, né? Um trampolim para 2016, que o Ernesto está buscando. Não é nem essa eleição 2014. 2014 seria apenas só uma vitrine, uma passagem para 2016. É o que fica nítido nisso.
A pretensão deve ser essa, né? 11:54. Vamos à matéria com Loar Andrade sobre o título de cidadão. Vamos ouvir.
Blog do Ney Lima, com constrangimento por título de cidadão negado reflete falta de articulação política do presidente da Câmara. A repercussão negativa e o constrangimento causado após a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe negar o título de cidadão ao presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o desembargador Gilvaldo Nunes, reflete a falta de articulação política do presidente da Casa, Júnior Gomes, do PSB. Por certo, o desembargador pode não ter as credenciais necessárias para ser considerado cidadão santacruzense. Porém, sendo representante de um poder estadual, Gilvaldo Nunes merecia que o vereador, autor do requerimento, consultasse as bancadas antes da votação para assegurar um resultado positivo ou a retirada da proposta. O segundo erro de Júnior Gomes. Como se não bastasse o constrangimento causado ao desembargador, o presidente da Câmara ainda expôs a figura do juiz local, doutor Tito Lívio, quando afirmou em plenário e posteriormente publicou em sua página no Facebook que o pedido para o título de cidadão teria partido do juiz local.
Bom, esse é apenas um texto opinativo, né? Curtinhas, entendimento tal, né? Do erro de articulação de Júnior Gomes. Eu deixo os meus companheiros aqui, blogueiros, para discutir o assunto, concordando ou discordando.
Vou dizer, viu? Depois desse título do Gilvaldo Nunes, qualquer título cidadão vai passar por uma dor de cabeça na Câmara agora.
Já vem um por aí pela frente, não é?
Medalha Padre Zuzinha também será outro fato. Você não pode mais dar qualquer um agora. Não pode mais conceder a medalha ou o título a qualquer um. Tem que ter todo o critério. E aí, eu continuo dizendo, eu não votaria o título do Gilvaldo. Se eu fosse vereador, eu não votaria. Eu não acho que ele é um fato excepcional que mereça o título. Até hoje, eu não encontrei ainda um fato que mereça. Agora, eu não acho que foi esse o motivo da bancada da oposição. Eu acho que teve aí algum outro fator, porque já se votou tanto título de pessoas que também não mereciam e se votou.
Agora, vai bem, teve a postura de Júnior Gomes foi totalmente... inexperiente,
Fora que o Júnior faltou articulação para o Júnior.
É, foi uma atitude
faltou
realmente inexperiente.
Faltou diálogo.
Faltou diálogo. É, por exemplo, dá para vir aí.
Agora, né? É civil, né, como exemplo, esse título. É, e aí vem aí o doutor Wagner Volpe, delegado da cidade.
Aí foi o que aconteceu, juntou o Galego com Pipoca, essa informação que o próprio Manoel me passou. Aí bota um de uma bancada e bota o do outro. Aí fica difícil ser vetado. Agora...
Do jeito que o Gilvaldo não merece, o doutor
Wagner Volpe,
se for
para usar
esses critérios,
também não merece.
Ele cumpriu sua função aqui na cidade. Esteve aqui, morou um tempo, trabalhou um tempo, cumpriu sua função.
Como quer tantos dizer, outros delegados que passaram, doutor Edson Alves.
Não sei nem se morou, porque talvez mora fora e vem para cá só para trabalhar. Mas cumpriu sua função. E se é para cumprir função, então vai ter que dar título a tanta gente no mundo que não vai caber. Né?
A juiz, bancada, promotor, delegado,
a bancada
falta
de situação
de
agora
que...
ficou numa sinuca de bico danada, né? Porque qualquer voto favorável a um título cidadão vai dar muito questionamento a partir de agora.
Até refalando, reafirmando o que eu coloquei no blog hoje, isso caberia uma articulação, é coisa muito simples de resolver, né? Na dúvida, articula antes, procura saber se tem os votos suficientes, se não tem, retira do palco.
O Júnior errou pela falta de diálogo, né? Ele até atropelou o processo, pediu para que uma comissão desse o parecer lá na hora da reunião, né? Até atropelou o processo, então ele faltou diálogo. E a bancada de oposição, acho que faltou aí um pouco mais de tino para saber o que estava fazendo, porque estão numa sinuca de bico danada a partir de agora em relação aos próximos votos.
E fica a expectativa do voto de Ernesto, né?
Ernesto
que foi o
Fernando
líder,
Aragão, né? na última semana deu uma entrevista lá na Rádio Vale, né, onde ele falou sobre esse episódio, falou que o Zé Augusto o procurou para tentar rever sua posição, para tentar rever, né, essa questão do título. Segundo o Fernando, ele consultou todos os vereadores e só o Ernesto que teria ficado irredutível em relação a mudar o voto, né, a tentar voltar atrás, mas tá feito o estrago.
E até pior, viu?
Né? E qualquer emenda agora
é feio demais.
Fica pior do que o soneto.
Imagina a imprensa noticiar que depois, né, de ter recusado, a Câmara volta atrás. Eu acho que voltar atrás realmente pode ficar uma situação muito pior do que a primeira. É tentar remendar.
E até porque não seria nem possível. Estão querendo encontrar brecha.
Para o próprio Zé Elias ficou feio, né? Ele ter mudado o voto ali na hora só porque ficou.
Imagina mudar depois.
Que era um pedido do juiz. Então, situação.
Aí, todos vão mudar o voto.
Eu acho que faltou maturidade para o Júnior, na hora que ele não dialogou com os vereadores, e para a bancada de oposição, que eu acho que foi no fruto da emoção ali.
É, e junto foi com sede ao pote, né?
Pois é.
E às vezes, na ânsia de beber água do pote, o cara quebra o pote.
Agora, nos caminhos tortos desse título de cidadão, para mim foi feita justiça.
Eu também acho.
Se doutor Jovaldo recebesse esse título, para mim era sem merecer. Nada contra o rapaz.
Eu vou dar outra sugestão aqui, né? Já acaba no programa. Pelo amor de Deus, faça uma relação de pessoas que moram em Santa Cruz há tanto tempo, 30, 50, e numa canetada só, em dezembro, concede o título a tantas pessoas simples, trabalhadoras, que dedicaram
porque,
suas
porque
vidas.
Porque aí você vê, Vera, de São do Verão, vai receber agora, né, do vereador Fernando. Merece disso. Mas agora, quantas pessoas em Vera tem na cidade que também estão na mesma situação?
Que merece também.
Então, é complicado.
12 horas, final do programa. A gente fica agora com o Luiz Carlos Roger e o programa O Povo no Rádio, agradecendo aos nossos blogueiros aqui do estúdio. Programa hoje 100% de blogueiros.
Foi.
Emanuel Glicério, Marcondo Moreno, Ney Lima, Inaldo Sampaio e Igor Maciel.
E um convidado misterioso que assistiu o tempo inteiro com a gente.
Pois é, ficou aqui no estúdio, disse que não falasse o nome dele. Só pra
dar uma dica. Incrivelmente silencioso.
Só pra dar uma dica às pessoas, ele está de azul.